Data, 19 de setembro, 10 horas da manhã, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 12 de setembro de 2013, manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Eu queria começar fazendo uma saudação especial. Estou aqui muito emocionado, viu, Paulo Lima? Olhando aqui, vendo você sentado aí numa cadeira que lhe pertence de direito, como pertence a cada procurador que está sentado aqui. O Colégio de Procuradores é a instância máxima do Ministério Público. E vocês que, eu que sou da base, que sou promotor, vocês não sabem como tudo que acontece aqui repercute de maneira muito forte na classe. Porque vocês representam a nossa instituição. Vocês são aqueles que ajudaram o Paulo contando, né, Paulo? Que dormia na cozinha, né? E eu até contei para alguns colegas que no dia anterior eu tinha recebido uma promotora que estava reclamando das condições de trabalho. E eu, depois ouvindo o seu discurso, eu pensando, poxa vida, o promotor hoje tem analista, tem técnico, tem computador, e o promotor às vezes porque um analista está grávida ou porque tirou férias, fica desesperado e dizendo assim, mas eu preciso de alguém que faça as minhas pesquisas jurídicas. E eu disse, como é que você não pode fazer não? Porque alguns promotores, alguns, poucos, muito raros, estão achando que o analista e o técnico vão fazer às vezes de promotor. Quem fez concurso para promotor somos nós. Nós temos que continuar pesquisando, trabalhando na área jurídica. Aí vendo você aqui, Paulo, a emoção me vem, porque você é desses colegas que quebraram essas pedras para a gente ter essa sede, para a gente estar aqui. Paulo Lima, ao longo dos últimos anos, trabalhou muito tempo na área criminal, trabalhou no estado todo, enfrentou todas as situações possíveis e imagináveis, mas neste meu mandato, eu tive a honra de convidá-lo para ser diretor do Centro de Apoio do Patrimônio Público, e você fez um trabalho belíssimo, trabalho esplendoroso. Quero dizer a você, Paulo, que eu estou voltando de Brasília e queria já aproveitar para comunicar ao colégio com o último processo da OAB arquivado. E queria dizer para você o que foi que o conselheiro disse sobre esse último processo da OAB. Não sei se quem assinou as peças da OAB passaria no exame de ordem. Veja o que diz o doutor Antônio Pereira Duarte, conselheiro relator. Estou colocando hoje, virando definitivamente essa página desse procedimento chamado OAB do Estado de Sergipe, que para a infelicidade nossa se envolveu em questões políticas internas do Ministério Público devido a laços de amizade com alguns promotores, laços de parentesco com outro, e tentou se imiscuir em questões internas do Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público rechaçou veementemente todos os procedimentos da OAB. Os procedimentos que nós temos agora lá são aqueles do Portal da Transparência, que alguns colegas levaram, e um outro que os colegas dizem que eu estou colocando os policiais militares para obrigar os servidores a assistirem às práticas de evolução humana. Também coisas absurdas, né? Coisas que tenho certeza que o Conselho Nacional do Ministério Público saberá rechaçar. Mas repudio a atuação da OAB, a OAB sergipana, na figura de seu presidente, que é um homem de bem, é um homem íntegro, é um homem honesto, mas que se deixou levar por paixões e por questões internas do Ministério Público. Reuniões aconteceram na Casa de Promotores, reuniões aconteceram na OAB, promotores ajudaram a OAB a redigir peças, e essas peças foram parar no Conselho Nacional do Ministério Público, e o Procurador-Geral de Justiça de Sergipe teve que ir para Brasília fazer sustentação oral enfrentando o presidente da OAB Nacional, presidente da OAB sergipana. E a todo momento o que eles queriam era dizer que aqui se praticava irregularidade, que aqui se descumpria os princípios que regem a administração pública. E isso tudo foi arquivado. Respondemos eu e você, para minha insatisfação, uma representação, Paulo Lima, disciplinada da OAB. E eu encontro com o presidente da OAB, na frente do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu perguntei para ele se ele sabia o que era uma representação disciplinar. Ele disse, eu sei, eu quero que você seja divertido. E aí eu encerrei o assunto. Um bom advogado que não sabe o que significa nas nossas carreiras uma advertência ou uma punição qualquer. Tudo agindo como nós sempre agimos, zelando pela coisa pública, fazendo sim termos de ajustamento de conduta. Se algum advogado quer formalizar termos de ajustamento de conduta ou ajuizar ações civis públicas, ele tem que fazer concurso para promotor, que essas peças pertencem ao Ministério Público. Então, eu vejo você aqui, Paulo, com muita felicidade, porque nesse último ano foi muito duro para nós estar em Brasília continuamente para tratar de duas matérias. A primeira, a questão da PEC 37, que eu de público quero reconhecer, você assumiu um papel nacional de liderança nesse processo. Paulo Lima hoje é uma figura querida, os procuradores-gerais do Brasil todos gostam dele, perguntam por ele, porque visitou deputados, visitou senadores, teve uma participação fundamental, organizou aqui em Sergipe os nossos encontros. E viajávamos também para a PEC 37, para as reuniões do CNPG, mas também várias idas. Você esteve conosco no Conselho Nacional do Ministério Público para dizer que a nossa atuação era uma atuação isenta, que a nossa atuação não tinha vício nenhum. E, coincidência ou não, Paulo, no dia em que você participa da primeira sessão, eu trago aqui o voto do conselheiro, sepultando a última representação definitiva da OAB. Repito a você, não sei se eu disse para o presidente da OAB Nacional, na sustentação oral que eu fiz lá, que tem muito apreço pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas não entendia como a OAB local aqui recebia material de cidadãos, colocava no envelope sem fazer um único ofício para esse procurador-geral. Encaminhava para o Conselho Nacional do Ministério Público. Plano diretor de Aracaju, doutora Creuza. O indivíduo chegou lá e disse que entendia que o procurador-geral deveria entrar com a ADI. Eu entendia que não, continuo entendendo que não. A OAB põe no envelope e manda para Brasília. Concurso do Ministério Público, que nós não estávamos chamando analistas. Em Brasília, a gente abriu a página e mostrou que diariamente se chama analista Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe. Esse procedimento foi arquivado da Secretaria de Justiça. Tem um outro que nós arguímos a coisa julgada, em que a senhora sabe, a senhora foi muito desrespeitada, doutora Creuza, e neste procedimento da Secretaria de Justiça, doutora Creuza, a mesma matéria que foi tratada no procedimento da OAB foi tratada por esse indivíduo que desrespeitou Vossa Excelência, e eu tenho certeza que também será arquivado. E o último, Tribunal de Contas, procedimento do Tribunal de Contas, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu tenho ouvido muito em Brasília, ouvido nas minhas viagens. Essa questão do Tribunal de Contas, nós estamos conseguindo, com termos de ajustamento e com recomendação, fazer uma verdadeira reforma administrativa no Tribunal de Contas. Coisas que nós não conseguiríamos fazer se nós não fizéssemos os termos de ajustamento de conduta. Então, o Tribunal de Contas está devolvendo requisitados, o Tribunal de Contas está diminuindo o número de comissionados, enfim, está fazendo uma verdadeira reforma administrativa. E nós fomos representados disciplinarmente porque a OAB entendia que nós não deveríamos formalizar um termo de ajustamento de conduta. Conflito de atribuições entre o procurador-geral e um promotor de justiça, eu usei o critério que todos os procuradores-gerais que me antecederam aqui usaram, não mudei o critério da prevenção. Então, essa matéria toda, eu queria, com muita satisfação, dizer para vocês que o Conselho Nacional, à unanimidade, esses procedimentos da OAB encerrou, e eu queria só ler dois parágrafos para vocês verem o nível dessas peças que foram encaminhadas para Brasília. Diz o conselheiro Antônio Pereira Duarte, conselheiro relator: Ora, a atecnia revelada pelo embargante, no caso a OAB, somente vem a corroborar a absoluta impertinência do manejo dos presentes embargos, cuja confusão argumentativa beira a inépcia. Eu não preciso explicar para vocês o que é uma peça inépcia, né? Imaginar que a OAB esteja mandando para o Conselho Nacional peças inépcias, e isso não são palavras nossas, porque eu não uso esse tipo de expressão nas nossas defesas, não. A minha defesa, ao contrário das pessoas que nos representam, são sempre respeitosas, são sempre técnicas. Cuja confusão argumentativa beira a inépcia, na medida em que pretendem atribuir ao aresto recorrido a pecha de obscuro em relação ao que é argumentado pelo então requerente. Conclui ele: em suma, o embargante incorre em incabível, observem o que diz ele da OAB, em suma, o embargante incorre em incabível tentativa de rediscussão do aludido mérito, porque essa matéria já tinha sido arquivada, a OAB tentou reabrir a discussão, a que se limitou este Conselho Nacional, insistindo em impugnar ato para cuja revisão falece competência ao CLMT, ao Conselho Nacional do Ministério Público, consoante remansosa jurisprudência deste órgão de controle. Então, meu querido Paulo, eu vou passar a palavra para Celso, mas eu não poderia deixar de dizer da emoção, estou muito emocionado. A sua posse para mim foi um motivo de muita alegria, porque você passa a compor este órgão, que é o órgão máximo do Ministério Público Sergipano, que é o órgão de repercussão. Tudo passa por aqui, absolutamente tudo, e você passa a ter assento no órgão de cúpula da instituição. Tenha certeza você, Paulo, que tudo que você fizer e tudo que você disser aqui neste órgão colegiado terá repercussão na classe. Às vezes, por vocês estarem aqui, vocês, a gente perde um pouco da exata compreensão de como a classe presta atenção no que está acontecendo aqui. A classe presta atenção no que está acontecendo aqui, a classe tem respeito por cada procurador de justiça e o nível das discussões aqui é o mais elevado possível, Paulo. Você vai ter a oportunidade de ver aqui que nós, em algumas questões controvertidas, temos posições divergentes, mas você vai ver que são todas posições com muita argumentação, posições respeitosas e, principalmente, posições que levam em conta o entendimento de cada um. Nós temos que respeitar a divergência. O órgão colegiado para isso, se fosse para o procurador só geral decidido, o Dr. Zé Carlos, não tinha necessidade de um órgão colegiado. Então, meu irmão amado, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu admiro você, não é só pelo promotor, não. É pelo pai, é pelo esposo, é pelo amigo que você é, e principalmente, os colegas aqui vão ter oportunidade, o indivíduo espiritualizado que você é. Não raro, nas viagens, você sempre tinha uma palavra, uma oração, um momento de reflexão, e você vai poder exercitar muito aqui no colégio isso, porque a gente continua aqui, antes de cada sessão, tendo 5 minutos de reflexão sobre alguma matéria. Então, seja bem-vindo, eu te amo muito, viu, Dr. Celso?
Bom dia a todos. Doutor Orlando, a intervenção é mínima, é no sentido seguinte: se ele tem notícia de que foi escolhido por unanimidade como secretário-geral...
Não, dê a notícia, notícia boa você dá, senhor.
Não, pronto, aí para ele poder já, porque já foi aberta a sessão, não é isso? O secretário que vai ter que registrar todos...
Dê a notícia para ele, por favor, doutor Celso.
Começa a cumprir a pena quando?
A partir de agora, né?
Doutor Paulo, então, voluntariamente, nós inclusive fizemos isso antes do senhor tomar posse, para o senhor não ter argumentos em contrário, então já consta em ata, a ata já foi aprovada. Vossa Excelência, até o retorno do doutor Carlos Augusto, daqui 7 meses, estou brincando, não são 7 meses, são 3, mas estou brincando com o senhor, daqui 3 meses, o senhor é secretário-geral. Doutor Paulinho, com a palavra.
Excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Orlando Machado Moreira, colegas ilustres desse colegiado, é uma honra muito grande estar aqui nesse assento para juntos trabalharmos em prol da instituição, o Ministério Público, e levar os nossos serviços à sociedade sergipana. Tenho para mim que esse órgão representa o mais importante, o suprassumo do Ministério Público brasileiro. E a responsabilidade de todos nós é muito grande. De forma que tenho certo que os nossos trabalhos, os nossos debates serão da maior relevância e, como sempre, de alto nível. Quero que Deus me ilumine para que eu possa contribuir nos trabalhos do Ministério Público, honrando a instituição, como sempre fiz nessa minha carreira. E espero ser bem recebido por todos os ilustres colegas e que, irmanados, possamos tão somente lutar em prol da sociedade sergipana e da nossa instituição, cada vez mais aprimorando-a. Eu devo dizer, falando sobre as representações ainda, que eu fiquei bastante consternado, apesar da minha simplicidade, da minha calma como ser humano, e por ser uma pessoa espiritualizada, de como essas representações realmente foram ofertadas. Eu sei dos detalhes de tudo, como o doutor Orlando fala, sei dos nomes, inclusive, de cada membro do Ministério Público, cada promotor que se envolveu inteiramente nessas representações. Eu sei até das reuniões onde aconteceram. Eu sei de todos, um por um individual. Levo comigo esses nomes, não revelarei. Eu deixo que Deus ilumine eles, que Deus ajude a eles a crescerem espiritualmente. Me parece que são seres pobres de espírito. Não são pessoas de espírito elevado. São pessoas que têm problemas, eu creio que têm até problemas familiares. Não pode ser pessoas normais, até. Porque eu senti que a representação que foi ofertada contra a minha pessoa, ela tinha um objetivo, era tentar obstruir a minha subida ao cargo de procurador. Tenho certeza absoluta que o objetivo era tentar me emparelhar, dificultar a minha chegada ao carro do procurador. Mas eu fiquei tranquilo, porque quando eu vi as peças, o trabalho que nós desenvolvemos junto ao Tribunal de Contas, eu sabia que aquilo ali era uma peça doentia, era uma peça sem lógica, uma peça sem razão. Eu tinha certeza que a justiça ia prevalecer, como eu quis dizer de forma sutil no meu discurso de posse. Foram pedras no caminho, mas que a justiça prevaleceu. Eu já sabia desses resultados. Então, eu rogo a Deus que perdoe esta figura, esses colegas. São pessoas que eu acho que eles têm problemas, acredito que têm problemas. Não cresceram espiritualmente. Eu tenho certeza que eu sou capaz de perdoá-los, mas eles precisam crescer. São pessoas que precisam muito de amparo. São pessoas que têm problemas. Eu acho que nós precisamos se amar, gostar um dos outros. Eu sempre pautei minha vida em adorar e exaltar o crescimento do próximo. Eu adoro ver as pessoas crescerem, melhorarem de vida, do mais simples ao mais graduado. Isso me faz bem espiritualmente. Mas querer atalhar, impedir que um colega com 29 anos e 7 meses de carreira não chegue ao posto de procurador por antiguidade, depois de um trabalho imenso em prol da sociedade e do Ministério Público, isso não pode ser de pessoas normais, infelizmente. Mas nós ganhamos, a justiça se fez plenamente, bonita, perfeita. Fiz um trabalho que eu considero excelente no Tribunal de Contas. Eu acredito que eu melhorei aquela instituição. Fizemos tudo corretamente com o meu colega Alexandre Sampaio Santana, um excelente profissional, um jovem intelectual e de muita capacidade jurídica. Nosso trabalho foi perfeito. E continua o Tribunal de Contas se organizando, se aprimorando, graças também ao empenho do atual presidente, que tem se voltado pela melhoria da instituição. De forma que tudo passou, é uma página virada. Eu só tenho a dizer que, com referência à OAB, eu deverei ingressar com a ação de danos morais contra a OAB de Sergipe. Porque não acredito que uma instituição séria como a OAB venha se miscuir nas questões internas da instituição. E isso eu vou levá-la à justiça para melhor avaliar os trabalhos feitos pela essa instituição, que no meu sentir, eu já disse em outra ocasião, está transcorrendo na contramão da história do que significa a OAB nesse país. A OAB é uma instituição linda, importante no Estado Democrático de Direito. Mas creio que essa administração está na contramão da história. Infelizmente, ela está se perdendo. E eu vou levar ela aos bancos dos réus. Com isso, já acionei meu advogado. Estamos, daqui a poucos dias, acionando a OAB. É o trabalho que nós fazemos. No mais, muito obrigado pelas palavras elogiosas do colega Rochadel.
Com
referência a que exerceu o cargo de secretário, eu achei que deveria ser escolhido na minha presença. Fizeram isso na minha ausência, não tive direito de me defender. Veja a situação. Aliás, eu não tinha nem tomado posse, né? Eu era uma expectativa de direito. E, no entanto, me honraram com o cargo, é claro, de secretário. Me sinto honrado, mas achava que deveria ser escolhido aqui na minha presença. Eu, pela primeira vez, estou sentando aqui e já sou secretário. Não sei nem como funciona, infelizmente.
Vai anotando tudo aí, Paulo, para fazer ata depois. Eu queria registrar as presenças aqui do excelentíssimo senhor Dr. Kelfrin Teixeira Rodrigues de Menezes, promotor de justiça, do excelentíssimo senhor Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo e do Dr. Waltenberg Lima de Sá. E antes de passar a palavra para a nossa corregedora querida, quero dizer também, prestando contas a vocês, que além de contatos com diversos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, ontem nós tivemos a reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, E eu fui incumbido, juntamente com, para muita honra também para Sergipe, juntamente com a doutora Patrícia, Procuradora-Geral do Estado do Acre, a fazermos todo um redesenho do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Então, fomos incumbidos de propor àquele egrégio, órgão colegiado, um redesenho de todas as comissões. Paulo, e você sabe que tem muita comissão sobrando lá. A minha proposta, Patrícia já concordou, é extinguir várias comissões. Nós temos várias comissões no âmbito nacional. Comissão de Combate à Violência nos Estádios. Cada Ministério Público que cuide, mas não montar um órgão, uma estrutura para combater a violência nos estádios. Comissão de Organização da Copa do Mundo. Eu acho que essas questões, viu, Paulo? São questões que têm que ser tratadas por cada Ministério Público, onde vai ter jogo da Copa. Então, cada Ministério Público organize lá os seus promotores nessa área. Então, fui incumbido juntamente com a doutora Patrícia de apresentar até o dia 30 de outubro um redesenho para o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Me senti muito honrado com esta missão que a mim foi confiada. E já começo os trabalhos hoje à tarde, via internet, eu e Patrícia, assessoria, vamos começar a redesenhar o redesenho do regimento do CNPG e o redesenho também dessas comissões todas que tem no âmbito do Ministério Público. Quer dizer que vários assuntos foram pautados, né? Doutora Eunice retornou de uma viagem à Rússia para o encontro dos membros do Ministério Público, uma associação internacional de membros do Ministério Público, voltou muito impressionada. O atual vice-presidente é um brasileiro, um cearense, do estado do Ceará. E quero dizer a vocês que ontem também, doutor Eunice, juntamente com alguns promotores aqui de Sergipe, doutor Paulo José estava lá e doutor Lesvolta, foram ao STJ. O que está sendo discutido no STJ hoje é o seguinte: é a possibilidade do Ministério Público Estadual fazer sustentação oral lá. Como funciona hoje? Quem faz sustentação oral no STJ é o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, por falta de tempo, talvez pelo excesso de atribuições, não dá, digamos assim, não tem o encaminhamento que nós, do Ministério Público Estadual, consideramos pertinentes. E se nós somos partes, se nós levamos as questões para o STJ, nada mais justo que cada Estado faça suas sustentações orais. Está 5-0 para nós, nesse sentido. Houve um pedido de vistas, mas eu quero dizer que dentro em breve, se as coisas caminharem como estão, o Ministério Público Estadual fará sustentação oral e defenderá seus pontos de vistas junto ao STJ. Quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor secretário municipal do meio ambiente da cidade de Aracaju, doutor Eduardo Lima de Matos. Passo a palavra para a nossa querida corregedora-geral do Ministério Público.
Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Orlando Rochadel, caros colegas procuradores, senhores promotores, meu querido amigo Eduardo, secretário municipal do Meio Ambiente. Inicialmente, eu gostaria de dizer da minha alegria, da minha satisfação, doutor Rochadel, em saber, como o senhor acabou de falar, que todas as ações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe, foram arquivadas, mormente por saber da atuação do senhor em todos os momentos aqui na nossa casa, que só faz trabalhar e oficializar todos os procedimentos que aqui se encontram. Gostaria também de dizer do meu contentamento pelo nosso colega Paulo Lima, que teve a sua posse como procurador de justiça, dizendo a ele da nossa alegria em recebê-lo aqui nesta casa. No mais, todos os trabalhos da corregedoria estão em andamento, sem nenhuma solução de continuidade. Obrigada.
Doutora Cristina Brandi, ela viajou, foi isso? Então, doutora Cristina Brandi pediu, passo a palavra para o doutor Zé Carlos para representar a nossa coordenadora geral.
Doutora Cristina me pediu que lesse uma manifestação nessa reunião de hoje, dizendo o seguinte: na segunda-feira passada, dia 16 de setembro, foi realizada a última etapa do workshop da apresentação do portal dos CAOPS. O evento foi bastante exitoso, com a apresentação dos CAOPS dos direitos da mulher, direitos humanos, meio ambiente, infância e adolescência e patrimônio público. As apresentações dos diretores do Centro de Apoio se mostraram excelentes e proveitosas, voltadas essencialmente à otimização da atuação ministerial das promotorias de justiça do interior, já tão assoberbadas, disponibilizando kits de cada eixo temático desenvolvido e contendo modelo de peças e linha de atuação que objetivam facilitar o trabalho dos colegas. Por isso, diz a doutora Cristina Brandi. Quero registrar menção honrosa aos excelentíssimos promotores de justiça que apresentaram os eixos desenvolvidos por cada CAOP, citando o doutor Alexandre Albag Oliveira, CAOP Atividades Cíveis e Criminais, doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, CAOP do Terceiro Setor, doutor Zetélio de Carvalho Prado Júnior, Luiz Fausto Dias de Valor Santos e Alessandro Sampaio Santana, CAOP da Educação, doutor Nilzi Soares Vieira Júnior, CAOP da Saúde, doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho, CAOP da Segurança Pública, doutora Gisele Mara Cavalcante Dávila Fontes, CAOP Direitos da Mulher, doutora Berenice Andrade de Melo, doutora Ana Galgani Paz, doutor Daniel Carneiro Duarte, CAOP Direitos Humanos, doutor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, CAOP Meio Ambiente, doutora Miriam Tereza Cardoso Machado, CAOP Infância e Adolescência, e doutora Alana Raquel Monteiro Batista Soares Costas, CAOP Rio São Francisco. Além disso, quero agradecer profundamente aos colegas procuradores de justiça que prestigiaram e compareceram ao evento.
A doutora Cristina, eu queria fazer uma proposta para o colégio. A doutora Cristina Brandi, ela organizou esse workshop com muito carinho. Foi um workshop de apresentação dos centros de apoio operacional. Então, gostaria de propor ao colégio um voto de congratulações à doutora Cristina Brandi. Em votação.
Então, Dr. Paulo, eu queria acrescer a essa proposta de Vossa Excelência a todos os colegas promotores.
Excelente, excelente. Os diretores de centro de apoio, os palestrantes. Excelente. Então, a proposta é a seguinte, complementada pelo Dr. Rodomax. Voto de congratulações do Egrégio Colégio de Procuradores, à excelentíssima senhora doutora Cristina Brandi e aos diretores de centro de apoio operacional. Em discussão, aprovado por unanimidade. Quero registrar aqui as presenças dos excelentíssimos senhor José Rony Silva Almeida e Gilton Feitosa Conceição, além da excelentíssima senhora doutora Maura Silva de Aquino e do excelentíssimo senhor doutor Marcílio de Siqueira Pinto. Passo a palavra ao ouvidor do Ministério Público.
Bom dia novamente a todos, senhor procurador-geral, senhoras procuradoras, senhores procuradores, todos os colegas já são da casa, nós nos vemos continuamente, mas está aqui o doutor Eduardo Matos, que é um visitante hoje, né, apesar de ser da classe também, e quero levar meu abraço a ele. Quero dizer a Vossa Excelência que parabéns por ter conseguido superar todos os procedimentos existentes no Conselho Nacional. E continuo achando que o Ministério Público tem que se unir nessas questões que nós estamos defendendo os nossos interesses. Em relação à ouvidoria, especificamente, e antes de dizer que os trabalhos transcorrem normalmente, seja bem-vindo, doutor Paulo Lima, né? Espero que se sinta confortável nessa cadeira, né, como nós nos sentimos todos, e que tenha uma atuação proveitosa no nosso colegiado. No final desse mês, estou entregando o terceiro relatório trimestral da ouvidoria e encaminhando também ao Conselho Nacional, conforme a Resolução 95-2013.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradores, procuradoras e procuradores. Bom, no que ocorrer, nós teremos a apresentação do Fórum de Mobilidade Urbana. Passo a palavra ao mestre de cerimônias.
Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, daremos início à reunião de trabalho da Comissão de Mobilidade Urbana, instituída pela Portaria número 2402, de 7 de agosto de 2013, que tem por objetivo discutir e adotar as providências necessárias às questões de mobilidade urbana no estado de Sergipe. Para fazer a abertura da reunião e iniciar as discussões, convidamos o Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, Dr. Orlando Rochadel Moreira.
Bom, renovo os cumprimentos a todos. Apenas gostaria de dizer a este órgão colegiado que nós já fizemos essa apresentação em Brasília, fizemos para os promotores, fizemos em vários fóruns e teríamos que fazer também no nosso órgão aqui colegiado, o órgão de cúpula do Ministério Público. Então, devolvo a palavra ao mestre Cerimônios para que inicie a apresentação. Queria dizer a vocês também, eu vou pedir uma orientação de vocês. Vocês vão ver que a apresentação, apaguem as luzes, viu? Começa com um vídeo muito bonito, mas nós colocamos no final um vídeo de humor. Eu estou na dúvida se esse vídeo é de bom tom permanecer ou não. Então, quando terminar, eu queria ouvi-lo se o último vídeo que vocês vão ver depois da apresentação do Eduardo Dávila deve permanecer ou não. A questão é séria, a mobilidade urbana, é uma questão que preocupa a todos nós. O primeiro vídeo é um vídeo de sensibilização, muito bonito, vocês vão ver. Mas um último é um que circulou pela internet, muito engraçado. Se vocês acharem que não está de bom tom, nós tiramos, porque essa apresentação aqui ela vai ser repetida no fórum que vai acontecer na escola. Aí eu queria ouvi-los sobre a conveniência ou não do último vídeo, depois que terminar a apresentação. Podemos passar, pode... Herbert, seguir adiante.
Doutor Orlando.
Pois não, doutor Jorge.
Me parece, dentro, já que isso é um evento oficial, me parece de bom tom que, se há dubiedade, talvez fosse mais conveniente sequer mostrar esse vídeo.
Ok, então, todos concordam? Na verdade, é um vídeo que foi feito num ônibus no Rio de Janeiro, e as pessoas fazem de conta que estão numa montanha-russa, sabe? E é realmente uma brincadeira. Mas eu consulto o colégio. Retiramos esse vídeo ou deixamos para vocês verem? Vocês vêm e dizem depois se é conveniente ou não, ok? Pode ser, Jorge? Você já se manifestou nesse sentido, mas eu gostaria de ouvir os demais membros do colégio. Bom, então não vamos apresentar o último vídeo, vamos apresentar somente o primeiro vídeo. Podemos começar.
Registramos a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Wilton Araújo. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre mobilidade urbana. convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça e secretário do Grupo Nacional de Direitos Humanos, secretário executivo, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, para fazer uso da palavra.
Só um parênteses, este vídeo que vocês viram aí foi feito aqui, viu? Pela equipe do Ministério Público, que pegou essas imagens, música e tudo, ficou muito bom, não ficou? Foi feito pela nossa equipe aqui. Inclusive está sendo disponibilizado para o Ministério Público no Brasil todo, através do link do GNDH, e eles têm elogiado muito.
Bom dia a todos e a todas. Eu peço vênia ao Procurador-Geral para saudar todos os membros do Colégio de Procuradores, na pessoa do colega e querido amigo Paulo Lima, novel procurador nesta casa, merecidamente promovido na última semana, pessoa que eu tenho profundo carinho e eu gostaria de saudar a todos na sua pessoa, meu querido amigo Paulo. Senhores promotores aqui presentes, minhas saudações também, servidores da casa. Bom, na qualidade de membro do Grupo Nacional de Direitos Humanos, me coube apresentar esse plano de mobilidade urbana que foi urdido no seio do GNDH, numa ideia já lançada pelo Procurador-Geral Orlando Rochadel ao assumir o GNDH, de que esse grupo qualificadíssimo de promotores deveria trabalhar um projeto nacional, de cunho nacional, um tema de cunho nacional, que todos os ministérios públicos se debruçassem sobre esse tema e trabalhar nacionalmente. Na reunião que houve em Brasília, me perdoe aqui, é esse verdinho, né? Não, tá, ok. Na reunião que houve em Brasília, discutimos com todas as comissões do GNDH essa ideia e foi encampada por unanimidade por todos os membros do grupo. E começamos a estudar alguns temas e verificamos que, por uma felicidade do destino, estavam findando os grandes protestos populares naquela época. E resolvemos olhar para essa multidão e efetivamente ver, daqueles temas que estavam sendo discutidos, o que poderia ser tratado nacionalmente. Efetivamente, a população discutia não só o combate à corrupção, mas também uma melhor aplicação de recursos públicos, especificamente na saúde e na educação. Discutia também uma transparência nas administrações e a qualidade dos serviços públicos. Bom, vários temas foram lançados ali e a gente tentando sempre aproximar com esse sinal popular que foi dado. Passamos a verificar também o porquê do apoio à população ao Ministério Público no combate à PEC 37. Isso também deveria ser bem analisado para a gente poder escolher o tema em cima do protesto, mas também dando uma resposta à população. Vimos que nós tivemos um trabalho interno com a conquista de parlamentares, os contatos com os parlamentares para conquistar o seu posicionamento em relação à PEC 37, logicamente contra, que todos nós no Ministério Público sempre nos posicionamos contra a PEC 37, mas isso não era suficiente. Nós tivemos, por uma ironia do destino, um apoio popular e a gente precisava saber o porquê desse apoio popular. Quando a gente foi verificar, em todos os Ministérios Públicos ocorreram eventos que deram uma proximidade muito grande da população com o Ministério Público. Eventos do tipo das audiências públicas que nós realizamos aqui em Sergipe, nós fizemos das promotorias existentes, nós fizemos em 30 promotorias no interior, nós fizemos audiências públicas, convocando não só a sociedade civil, mas também os parlamentares locais, que não tinham a princípio, uma influência direta no Parlamento Nacional, mas eles são formadores de opinião também. Então nós convocamos também, convidamos também para essas audiências públicas e verificamos um outro detalhe, que o Ministério Público se aproximava também da população com outras facetas próprias do nosso Ministério Público. Como, por exemplo, um fato acontecido no Pará, que foi o trio elétrico do MP. A gente, a princípio, pensava, o trio elétrico do MP foi tocar música baiana, axé. Não, na verdade, eles se utilizaram dessa via para poder difundir a ideia Ministério Público. E passaram a fazer palestras públicas num trio elétrico, dizendo que era o Ministério Público. Isso foi muito interessante, esse exemplo de lá. E nós vimos que, por exemplo, o que a gente tinha aqui de projetos como o MP itinerante, o Censo Social, que levam o Ministério Público a uma proximidade total da população. Foi por isso que a gente efetivamente conquistou o apoio popular. Então, trouxemos da população o tema a ser tratado e aí começamos a idealizar o projeto de mobilidade urbana. A ideia foi, efetivamente, como eu disse, trazer um projeto de cunho nacional e o GNDH escolher, dentre aqueles temas ali apresentados, um que pudesse ser trabalhado e dando uma resposta imediata, mais imediata, à população. Bom, visto isso, escolhido o tema que foi mobilidade urbana, nós nos debruçamos sobre a Lei 12.587, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E aí verificamos que poderia ser um excelente instrumento de trabalho fazer acontecer um plano de mobilidade, implantando órgãos colegiados em cada município acima de 20 mil habitantes, por um detalhe extremamente interessante que foi lançado na reunião do GNDH. O estudo Munique, que foi elaborado pelo IBGE, apontou que em 2008, quando foi feito o primeiro trabalho, nós tínhamos de 5.560 municípios, apenas 172 municípios tinham esses conselhos ou algum arremedo de plano de mobilidade urbana. Quando a lei entrou em vigor em 2012, novo trabalho foi feito pelo IBGE e apenas 210 municípios do universo de 5.500 tinham algum arremedo, alguma coisa que significasse mínimo cumprimento do plano de mobilidade urbana, com percentuais que variaram de 3,1% a 3,8%. Então nós verificamos que realmente o clamor popular tinha um sentido. O que a população estava dizendo naquele momento fazia sentido absoluto. Não era um protesto simplesmente por tarifa zero, nem simplesmente por um ônibus que tenha uma melhor condição de transporte. Não, era uma coisa extremamente séria. E aí constituímos a comissão para desenvolver efetivamente o plano de mobilidade urbana com alguns objetivos específicos que são traçados pela própria lei. Primeiro, criar e implantar planos de mobilidade urbana, que nada mais são do que você planejar o deslocamento de pessoas e cargas, a infraestrutura viária e a criação do colegiado de mobilidade urbana, que vai trazer a sociedade civil para apreciar tudo isso e trazer as ideias também, como foi feito pela população espontaneamente nas ruas. Aqui a gente apenas vê um arcabouço de planejamento estratégico, efetivamente, para se trazer uma solução e uma continuidade. Fiscalizar a composição da planilha tarifária, e aí o plano que está aí com os senhores revela muito bem que nós não queremos fiscalizar para impor a planilha tarifária, porque alguns municípios, alguns estados podem efetivamente optar pela tarifa zero. O que nós queremos é, se por acaso algum município, algum estado deseja implantar a tarifa, que ela seja o mais justo possível e não simplesmente com plataformas tarifárias, como a gente tem aqui em Aracaju, por exemplo, de 30, 40 anos atrás, que itens que efetivamente são desnecessários. E também garantir o respeito aos direitos dos usuários. Bom, o plano também traça algumas linhas de ação, uma primeira etapa interna e posteriormente uma etapa externa. Na Na etapa interna, fase primeira, efetivamente, nós teríamos o quê? Que planejamos constituir uma comissão de mobilidade urbana, mobilizar os membros do Ministério Público para que atuem num determinado tema de preferência, não relegando efetivamente os seus temas naturais que estão trabalhando no dia a dia. Então nós passamos a fazer reuniões. O Fórum de Mobilidade Urbana, que vai acontecer no início de outubro, também é um instrumento de mobilização, enfim. E também instrumentos de natureza técnica, para a gente poder, logo após, mensurar, inclusive, o trabalho e os efeitos desse trabalho. Que é a instauração, verificar a instauração de inquéritos civis, a expedição de recomendações, táxis, enfim, ações promovidas e todos aqueles instrumentos de natureza técnica que a gente muito bem conhece. Numa segunda etapa, aliás, numa primeira etapa, ainda numa fase interna, mas intermediária, nós planejamos também ter o acompanhamento da legislação sobre o tema, identificar os principais estudos científicos e aí a universidade, trazer a universidade para dentro do Ministério Público, dos Ministérios Públicos como um todo no Brasil, para, com suas expertises, com seus pensadores, efetivamente nos trazer projetos e proposições que possam resolver o problema da mobilidade urbana. Delimitar também as reclamações dos usuários e aí nós passamos a sugerir a aplicação de questionários, não só internamente aos promotores, para que verifiquem nas suas promotorias o que é que tem de reclamações mais relevantes sobre o tema, mas também interagir junto aos órgãos de trânsito, DETRAN, SMTT, enfim, todos os órgãos de trânsito municipais ou estaduais, para que tenha deles também uma resposta sobre essas reclamações corriqueiras dos usuários. Numa segunda etapa de linha de ação, aí já na parte externa, nós planejamos a conquista da própria administração pública, e aí nós buscamos a secretaria, por exemplo, local, a Secretaria de Planejamento, através da secretária Lúcia Falco, que nos possibilitou todo tipo de interferência na construção do plano de mobilidade urbana estadual, a criação dos conselhos, contato com tribunais de contas, para que a gente tenha essa justeza na fixação das tarifas, a Tricom, enfim, toda a sociedade civil organizada, buscando uma gestão democrática, ou seja, aproximar a população da gestão transporte público. Veja que o enfoque que nós demos nesse projeto foi mobilidade urbana com um enfoque transporte público, porque mobilidade urbana é uma dimensão estratosférica. Nós fizemos um ponto específico para não perder o foco e realmente trazer resultados com maior facilidade, maior brevidade até. Elaborar os planos de mobilidade urbana, tanto estaduais como municipais, com a interação do Ministério Público, e fomentar a criação de canais de comunicação da população com os órgãos, efetivamente. E a coisa mais lembrada foi, doutor Zé Carlos, justamente a ouvidoria, que é esse canal maravilhoso de comunicação da população com qualquer órgão. Ainda na segunda etapa, na fase interna, nós elaboraríamos, como efetivamente fizemos, um kit da mobilidade urbana, onde lá consta não só o projeto que está aí com os senhores, mas também todos os atos necessários, pelo menos sob o ponto de vista formal, para que esse plano possa efetivamente ser executado. E aí vem a portaria de instituição, o projeto do fórum de mobilidade que nós vamos executar aqui através da Escola Superior do Ministério Público no dia 4 de outubro, né, e as peças processuais, legislações, enfim, vários documentos compõem esse kit. Bom, o cronograma de ação do plano vai desde o dia 30 a 31 do 7, quando nós tivemos a aprovação efetiva do plano pelo Conselho Nacional, pelo Colégio Grupo Nacional de Direitos Humanos e, consequentemente, pelo Conselho de Procuradores Gerais. E aí nós passamos a ter as reuniões sequenciadas para poder efetivamente cumprir e dar efetividade a esse plano. Constituímos aqui no estado de Sergipe o Fórum de Mobilidade Urbana, que está sendo para fins até comemorativos da Constituição de 88, já dando abrindo espaço, melhor dizendo, para que essas discussões sobre mobilidade urbana aconteçam até no âmbito científico. E seguimos com as demais providências, como designar a próxima reunião do GNDH aqui em Aracaju, para efetivamente a gente já ter um trabalho mais elaborado do próprio GNDH e trazer respostas em relação ao plano de mobilidade urbana. Tivemos como equipe responsável pela execução, pelo planejamento, pelo projeto em si, contribuições do CNMP, de todo o Ministério Público brasileiro, e especialmente no CNMP nós tivemos as vertentes tanto do GNDH, onde ele foi urdido e aprovado, mas também do GENECOC, porque nós verificamos que para a mobilidade urbana também tem esse lado negro da força, vamos dizer assim, que é a parte criminal de improbidade que pode advir de algum problema eventualmente percebido em relação às licitações, por exemplo. Bom, no projeto também contempla alguns elementos de avaliação, né? Então nós planejamos, idealizamos como avaliação das tarefas a serem desempenhadas nesse projeto, verificar o número de recomendações, de ajustamento de conduta, as ações civis promovidas, as ações por prática de improbidade, ações penais, enfim, todos esses requisitos de natureza objetiva, buscando a solução ou buscando a melhoria do transporte público. Também a quantidade de conselhos ou comitês, enfim, órgãos coletivos que venham a ser implantados para dar cumprimento à lei que trata da mobilidade urbana. A quantidade de capitais e demais municípios com licitações do transporte público já realizadas e as capitais ou municípios com licitações do transporte público em fase de realização. Também as quantidades de municípios ou capitais que passem a desenvolver o plano de mobilidade urbana, os demais municípios com o plano de mobilidade urbana em fase de implantação e as reclamações, as maiores, as principais reclamações dos usuários em cima do transporte coletivo. Obrigado. Bom, enfim, esse é efetivamente o projeto que foi desenvolvido no GNDH e que hoje a gente busca conquistar a efetividade do projeto, né, o cumprimento desse projeto por todos os ministérios públicos do Brasil. Queremos agora simplesmente contar com o empenho de todo o Ministério Público. Muito obrigado.
Teremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Daniel Carneiro Duarte.
Eu vou me ausentar rapidamente, vou passar os trabalhos para a doutora Creuza, a presidente, porque nós estamos aí com o presidente do TJ e algumas autoridades. Queria também pedir autorização para este órgão colegiado para que nós chamássemos o presidente do TJ para compor mesa, doutor Cesário, que é desembargador que está aí. Eu acho que nós temos lugar aqui na mesa, e o presidente do Tribunal de Contas. Então, vou me afastar rapidamente e retorno logo depois. Daniel.
Excelentíssima senhora doutora Creuza, Maria Creuza Brito, que ora preside os trabalhos, na pessoa de quem gostaria de saudar todos os demais procuradores de justiça aqui presentes, e dizer que serei breve numa apresentação rápida do que seria a execução desse projeto que foi apresentado há pouco pelo colega Eduardo Dávila. Gostaria de saudar também os colegas promotores de justiça, servidores da casa, e prontamente dar início ao que, na realidade, se apresenta como o início de uma prestação de conta de um órgão de execução encarregado pela realização desse projeto, que hoje é um projeto nacional do Ministério Público. Para isso, eu vou passar alguns conceitos bem rápidos que estão na Lei de Mobilidade Urbana, que o primeiro deles é exatamente o que é mobilidade urbana. Segundo a própria lei, é uma condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Então, nós já temos uma delimitação para entender que mobilidade urbana é todo deslocamento de pessoa e carga no território municipal. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, então instituída pela Lei 12.587/2012, é um instrumento que objetiva integrar os diferentes modos de transporte e melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana, portanto, de pessoas e cargas no município. Dentre os tipos de modos de transporte, nós temos os transportes motorizados e não motorizados, que são classificados pela própria lei como transporte de passageiros e de cargas, transporte coletivo individual, transporte público e privado. O destaque que foi feito por mim nesse artigo trata exatamente dos pontos em que o Ministério Público atua mais diretamente, na realidade no transporte de passageiros, no transporte coletivo e individual também de passageiros e no transporte público. Diante disso, vistos esses conceitos, eu tive o cuidado de listar as principais reclamações que foram feitas na promotoria relacionadas ao assunto da mobilidade urbana, para a partir dele começar a enfrentar o problema e, no final do ano, apresentar os resultados à sociedade. Então, na seara do transporte público coletivo, nós tínhamos como principais reclamações a ausência de licitação para concessão da prestação do serviço, o estado de conservação dos veículos, a má conservação de abrigos e terminais, os atrasos durante a prestação do serviço e o valor da tarifa. Para cada uma dessas reclamações, o Ministério Público brasileiro deverá, até o final do ano, apresentar o que fez, seja através de termos de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou mesmo através de ações civis públicas. Vou mostrar para os senhores o que já foi feito pelo Ministério Público de Sergipe. Inicialmente, a imposição da obrigação de licitar o transporte público coletivo já é objeto de uma ação civil pública proposta pelos promotores Dr. Marcílio Siqueira Pinto, Dra. Maria Eugênia Deda e Maura Silva de Aquino. Dois deles estão aqui presentes, tive o cuidado de conversar com a doutora Maura agora há pouco, também saber como anda essa ação, que é uma ação de vanguarda e que realmente está surtindo efeito prático, e dentro em pouco, segundo a doutora Maura me informou agora, deveremos ter a licitação do transporte público coletivo de Aracaju, o que é realmente um avanço significativo, e os colegas que estão aqui presentes recebam desde já os meus mais sinceros elogios pela ação. Com relação aos veículos, às condições dos veículos, nós celebramos um termo de ajustamento de conduta na promotoria de relevância pública que limita a vida útil dos veículos utilizados em Aracaju. De acordo com esse termo, nós não poderemos ter veículos com mais 7 anos de uso trafegando na região metropolitana de Aracaju e também, por empresa, a média deverá ser de 5 anos. De sorte que, partindo do pressuposto de que veículos mais novos tenham melhores condições, nós encontramos um caminho para enfrentar a má conservação, né, dos veículos que trafegam nesse serviço em Aracaju. Além disso, nós previmos que deveria ser informado claramente ao consumidor e ao usuário do serviço, através de adesivos nas laterais dos ônibus, a data de fabricação do chassi e da carroceria, para que a sociedade possa também ajudar o Ministério Público na fiscalização desse termo. Esse TAC está em fase de execução. Nós dividimos o seu objeto em 4 trimestres, para que as empresas também tenham condição de adquirir os ônibus novos, haja vista que a própria indústria nacional demanda também de um tempo necessário para a produção desses veículos. Estamos negociando atualmente um termo de ajustamento de conduta para atualização arquitetônica do modelo de abrigo de espera de ônibus utilizado em Aracaju. Queremos também reformar 1.134 abrigos
para a espera de ônibus, e os terminais do dia, do centro, da Rodoviária Nova, da Atalaia, Mercado e Maracaju. Eu tive ontem com o Dr. Nelson Felipe, diretor da SMTT, e ele me informou que ainda essa semana será possível reunir toda a documentação necessária para que a gente possa começar a redigir um cronograma desse termo, porque na realidade é um termo que busca a realização de obras efetivamente grandes, como a reforma de todos os terminais, né, e a reforma de todos os 1.100 abrigos, e uma coisa que realmente não poderá acontecer do dia para a noite. Então, esse cronograma está sendo conversado entre o Ministério Público, SMTT e o município de Aracaju, e nós esperamos, dentro em breve, anunciá-lo à sociedade, como também devidamente finalizado e assinado. Com relação aos atrasos na prestação de serviço, também está bastante avançado um termo de ajustamento de conduta em negociação com a SMTT para o acompanhamento das rotas seguidas pelos ônibus através do sistema de GPS. A nossa proposta do Ministério Público é que cada ônibus tenha um aparelho GPS interligado a uma central para que seja feito o controle de cumprimento efetivo das rotas pré-determinadas nas linhas que são concedidas. Além disso, esse sistema, segundo estudos que nós realizamos, permitem o controle efetivo dos horários a partir de uma central que reúne toda a informação do GPS e passa em tempo real para o usuário o tempo de espera ainda necessário para que aquele ônibus daquela linha venha passar naquele ponto específico, isso principalmente em terminais, né, como os terminais maiores que acabei de citar para os senhores, haja visto que a implantação de cada um dos 1.134 abrigos seria realmente, de início, muito dispendiosa. Encerrando as reclamações principais recebidas na promotoria, tem a questão da composição do valor da tarifa, que continua em investigação ainda na promotoria, tendo em vista que demanda análise de mercado de diversos componentes que são utilizados para a composição do preço desse serviço atualmente em Aracaju. Além das reclamações do transporte público coletivo, nós também temos duas principais reclamações no que diz respeito ao transporte público individual: a ausência de licitação para outorga da permissão para prestação de serviço e a alienação irregular de permissões para exploração também do serviço de transporte público individual de passageiros, que em Aracaju predomina na modalidade táxi. Temos uma ação civil pública que foi movida recentemente contra a SMTT para a realização da licitação para outorga das permissões de táxi, está aí abaixo numerada. E também representamos ao Procurador-Geral de Justiça para propor a DI em face de uma lei municipal que autoriza a transmissão inter vivos e carros ou mortes das permissões para exploração do serviço. Nesse ponto, gostaria de destacar e agradecer a participação de todos os colegas da Comissão de Mobilidade Urbana, que tem nos apoiado nessa ação, que repercutiu bastante essa semana na cidade, e hoje é uma ação que é conduzida não apenas pela promotoria enquanto órgão de execução, mas pela procuradora doutora Cristina Brandi e por todos os promotores de justiça que decidiram se ombrear e ajudar a promotoria do consumidor na condução dessa questão. Temos ainda outras reclamações que são feitas corriqueiramente na promotoria e que dizem respeito ao tema da mobilidade urbana. Dentre elas, destaquei a ausência de fiscalização eletrônica de velocidade, a ausência de fiscalização do trânsito irregular de veículos de tração animal, a falha na fiscalização do estacionamento veicular em diversos bairros, eu citei o bairro 13 de Julho, um dos principais, e a irregularidade na concessão de gratuidades estudantis, as chamadas semigratuidades ou meia passagem. Também agora temos essas ações todas que eu estou elencando para os senhores, para mostrar à sociedade o que o Ministério Público tem feito para o enfrentamento dessas reclamações. Para a questão de implantação de fiscalização eletrônica, nós trouxemos dois exemplos de duas ações civis públicas que foram movidas para a implantação de tal serviço nas avenidas Santa Gleide e Tancredo Neves. Temos também uma ação movida contra o Estado para a implantação da fiscalização eletrônica na rodovia dos Náufragos. Na promotoria também acompanhamos uma ação civil pública que busca obrigar a Autarquia Municipal de Trânsito a fiscalizar e apreender os veículos de tração animal que não estejam devidamente registrados, licenciados e conduzidos por pessoas habilitadas. Em Aracaju, há uma regulamentação municipal do registro e licenciamento desses veículos e também da necessária habilitação para condução. A fiscalização não está sendo realizada e nós estamos tendo diversos transtornos no trânsito em virtude do tráfego desses veículos. Ainda uma ação civil pública em face da SMTT para fiscalizar e apreender veículos irregularmente estacionados nas ruas e passeios do bairro 13 de julho. Eu trago como exemplo para ilustrar a questão da falha na fiscalização de trânsito no que compete a estacionamento, principalmente no bairro 13 de julho, que nós contamos com vias estreitas e já com tanto o trânsito tão denso, e nós estamos vendo essa dificuldade se avolumando, por isso, por esta razão, a ação civil pública que foi proposta. Temos também uma ação civil que foi proposta pela promotoria, em face da SMTT e do CETRANSP, que busca conceder o benefício da meia passagem estudantil, sem distinção de quantidades, a todos os alunos de Aracaju, sejam eles do ensino fundamental, médio, da graduação e da pós-graduação lato sensu, que engloba a pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, cursos supletivos, profissionalizantes e à distância presenciais. Na realidade, há uma distorção na lei de semigratuidade de Aracaju, que, contrariamente ao que dispõe a LDB, faz restrições de diminuição de quantidade ou mesmo de vedação de concessão de semigratuidade a estudantes, quando na realidade a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não faz essa distinção, garantindo a todos eles, portanto, a mesma semigratuidade. Essas foram, portanto, as principais ações já tomadas até agora no âmbito da promotoria do Serviço de Relevância Pública da capital, na execução do projeto de mobilidade urbana. Estão aí todos os contatos, os telefones, os e-mails, para que contribuições de outros colegas e sugestões também de outras pessoas que estejam pensando mobilidade sejam encaminhadas à promotoria e possam ser encampadas, porque nós temos até dezembro de 2013, um cronograma gentilmente fixado pelo nosso procurador-geral, para apresentar as respostas de todas essas questões à sociedade brasileira através de um fórum nacional. Eram essas as considerações e agradeço a todos.
Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor promotor de justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Newton Silveira Dias Júnior.
Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando Rocha Del Moreira, em nome de quem saúdo todos os procuradores e procuradoras de justiça e meus colegas promotores e promotoras de justiça, excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Dinadé das Chagas, presidente do Tribunal de Justiça, em nome de quem saúdo todos os magistrados aqui presentes. A nossa apresentação não vai demorar mais do que 10 minutos, para a tranquilidade de todos. Pode cronometrar, José Carlos. Nós vamos apenas reforçar uma programação que nós temos também dentro desse tema, mobilidade urbana, que só para os que não são da casa, foi eleito este ano como prioridade dentro do GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é uma comissão, órgão inserido no Grupo Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. E nós temos a honra de dizer que o presidente atual desse Grupo Nacional de Direitos Humanos é o nosso procurador-geral, Dr. Orlando Rochadel. No dia 4 de outubro, a Escola Superior, juntamente com o Grupo Nacional de Direitos Humanos, que aqui está sendo coordenado pelo Dr. Eduardo Dávila, está promovendo um evento alusivo aos 25 anos da Constituição da República, e que também adotou como tema esse da mobilidade urbana. É o Fórum do Transporte Público Coletivo Urbano. Então, o tema é um pouco mais restrito, já que mobilidade urbana é bem mais amplo. Nós vamos tratar somente dessa problemática, que é muito grave, claro, do transporte público coletivo urbano. Para este evento, que ocorrerá no dia 4, o dia inteiro, nós teremos a participação de diversos convidados, além de profissionais aqui do nosso estado que lidam com essa temática, como, por exemplo, a secretária Lúcia Falcon, além da participação também do superintendente da SMTT, o Nelson Felipe. Nós contaremos com a presença de Roberto Gregório da Silva Júnior, que vem de Curitiba, Ronaldo Guimarães Gouveia, que vem de Belo Horizonte, e Marcos Bicalho dos Santos. Esses senhores e essas senhoras que participarão desse evento, todos eles têm uma relação profissional e ou acadêmica com esse tema. Então, no dia 4 de outubro, o que nós faremos será promover a face, digamos, científica desse problema, desse tema da mobilidade urbana. E para isso serão convidadas diversas autoridades também envolvidas com o tema, aqui do estado, nos níveis municipal e estadual e também federal. Todos serão convidados a participar desses temas. E ao final, sugerido pela comissão, nós teremos uma carta de Aracaju, um documento final sintetizando essas discussões, ainda que de caráter simbólico, como o é toda carta nesse evento dessa natureza, mas que a gente pretende atribuir alguma carta de intenções do que nós, que trabalhamos para o cidadão, seja como promotores, juízes, desembargadores, do que nós podemos efetivamente fazer para mudar essa problemática. Além disso, nós teremos também no dia 4, pela primeira vez, haverá um prêmio otorgado a quem escrever artigos jurídicos sobre esse tema da mobilidade urbana, o que não é fácil, já que é um tema multidisciplinar e nós restringimos o tema aos aspectos jurídicos da mobilidade urbana. Será também a entrega desse prêmio nas categorias membro do Ministério Público e servidor do Ministério Público. Então a gente conclama, já que o prazo é curto, a todos os colegas e a todos os servidores que quiserem participar desse prêmio, que escrevam os artigos e nos encaminhem até o final do mês. Eu não vou mais nem seguir a ordem que estava aí das apresentações, porque ia ficar um pouco enfadonho, e queria agradecer pelo espaço e contar com a presença de todos também no dia 4 de outubro aqui no nosso auditório. Obrigado.
Para encerrar a reunião, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH, Dr. Orlando Rochadel Moreira.
Senhoras e senhores, pedimos a Deus que nos abençoe a todos, declaramos encerrada esta reunião e devo...